Olá! Hoje eu vou abordar um pouco a temática da insônia. Não consigo dormir, eu não sei o que eu faço. Acho que nos últimos 40 anos que eu atendo como analista junguiano, essa temática é muito recorrente no consultório. A quantidade de pessoas que eu atendo, e já atendi, viciadas mesmo, em algum tipo de substância exógena para poder induzir o sono, desde tomar álcool de forma mais abusiva, 3, 4 doses de uísque, de vinho do Porto, cada um tem as suas manias para poder anestesiar e dormir, até tomar remédios como Dramin, Rivotril. Gente viciada em Rivotril é um negócio absurdo, né? Um anticonvulsivante. Qual o sentido disso? Maconha, né? Tem que fumar um baseado para poder dormir. E agora, recentemente, saiu uma reportagem sobre a epidemia do Zolpidem, né? É aquele remédio que leva o indivíduo à indução do sono, que veio revolucionar, porque ele é um menos hipnótico, vamos chamar assim, do que os Dormonide, que eram usados lá para dar o Boa Noite Cinderela, apesar também de que são muito usados. Na reportagem diz que tem indivíduos que chegam a tomar 30, 40 comprimidos de Zolpidem e têm dificuldade de dormir, e que o uso é abusivo e disseminado no mundo inteiro, mas que o Brasil está alarmante a situação. E a pergunta é, o que está por trás da insônia? Qual é o sentido do indivíduo não conseguir dormir? E é interessante porque eu estou agora, nesse mês, nesses dois próximos meses, ministrando um curso de extensão só para os alunos do IGEP a respeito de mitologia, trabalhando as potencialidades arquetípicas do mito, porque, na realidade, o mito ele representa uma temática universal e presente em todos nós. E eu resolvi, agora, semana passada, trabalhar o mito da epopeia de Gilgamesh, que é considerado um dos contos mais antigos registrados na história da humanidade. Tem 4 mil anos antes de Cristo, 3 mil anos antes de Cristo, ou seja, tem 6 mil anos, que foi, né, encontrado em tábuas, né, de escrita cuneiforme lá na Suméria, na Mesopotâmia, naquela região lá do Oriente Médio. Então, é interessante porque a epopeia de Gilgamesh ela é considerada a história de um homem que passou por um processo de transformação, onde ele era uma pessoa absolutamente agressiva, violenta, voltada para o mundo material, voltado para as questões mais instintivas e primitivas do ser humano, e, de repente, a vida foi criando situações para ele, a vida a gente chama de self, aparecendo, inclusive, um contraponto sombrio dele, que é o Enkidu, e ele foi se transformando, se aproximando daquilo que a psicologia analítica chama de processo de individuação. E ele é tomado por sonhos. E é interessante que os sonhos são balizadores para a vida dele. E isso é uma coisa que nós temos registro de todo o nosso antepassado. Você pega a Bíblia, você pega a Torá, você pega os Upanishads indianos, todas essas regiões que lidaram com a natureza e a alma humana relatam a produção onírica como um caminho de alerta, de possibilidade de decisões na vida diurna, na vida consciente. Porque o sonho é a consciência do inconsciente. O sonho é o mundo interno, é o si mesmo, é a representação total de você tentando compensar alguma coisa que você não está compreendendo na vida consciente, alguma unilateralidade, alguma literalidade que te interdita lidar com a vida de maneira mais leve e mais simbólica, apesar das adversidades, que no fundo são oportunidades de evolução. Pois bem, é interessante, né, que para sonhar eu preciso dormir. E essas pessoas que estão com tanta dificuldade de dormir e tomam tantas coisas para poder induzir ou anestesiar, ficam muito prejudicadas nessa produção onírica que acontece principalmente no momento REM, que é o momento onde a psique como um todo se restabelece. Então a gente já começa a farejar uma coisa que está por trás disso aí. Mas voltando, então, o que será? Porque o sono, o dormir, é como se a gente se entregasse para o mundo equivalente e simbólico dos mortos, para poder renascer renovado e ir para a vida, como os antepassados acreditavam que o sol, quando se punha, dormia e renascia no dia seguinte, renovado e com vitalidade. Não se entregar, talvez, de forma natural para o dormir, já deve ser alguma coisa que está fazendo o indivíduo ficar muito ligado a essa questão da vigília e faz com que, muitas vezes, eu questione o medo da morte e, consequentemente, o medo da vida. Fora, né, os grandes conflitos éticos que não deixam o indivíduo ter aquilo que a gente ouve numa fala bíblica, o sono dos justos, daquele indivíduo que está pleno, que está cumprindo o seu propósito. Mas voltando para a epopeia de Gilgamesh, Gilgamesh, na segunda etapa da vida dele, né, depois que ele faz um monte de peripécias com seu amigo Enkidu, que acaba morrendo, ele entra em contato, então, com o drama da morte, né, de ser finito. E ele, então, vai numa empreitada de buscar a eternidade, buscar, quem sabe, a vida eterna. E se não conseguir, a eterna juventude, né, como uma segunda possibilidade. Por quê? Porque ele era dois terços divino e um terço humano. E, então, ele era fadado a morrer como todos os humanos. E aí ele vai numa jornada incrível. Essa jornada faz ele encontrar um indivíduo que sobreviveu e, na verdade, ao dilúvio. E aí a gente vê na história da humanidade que a temática do dilúvio foi registrada 6.000 anos atrás, né? E que depois se repete na Gênesis, né? no Antigo Testamento. E é interessante, porque nas duas tentativas que Gilgamesh faz para, primeiro, adquirir a vida eterna, ele é obrigado a ouvir a história da vida pregressa ao dilúvio. E esse sobrevivente, o Tinapixim, ele vai ter que reler para ele toda a história, mas existe uma condição: ele não pode dormir. Se ele dormir, ele não conseguirá a vida eterna. E na hora que esse indivíduo começa a ler, ele já cai num sono profundo e fica 7 dias dormindo. A mulher dele faz um pão por dia, 7 pães. Ou seja, quando ele acorda, ele fala: você não vai contar a história? Ele ficou 7 dias dormindo, perdeu a vida eterna. E depois, a mesma coisa, ele vai tentar resgatar a flor da juventude, da eterna juventude, e ele resgata, faz um trabalho enorme. Chegar em cada um desses lugares é uma coisa absurda, né, que só um semideus conseguiria. E quando ele está retornando para Uruk, que é a cidade dele na Mesopotâmia, ele é um rei, ele também adormece, porque ele está muito cansado, na beira de um lago, e uma serpente vem e rouba a flor da vida eterna, da eterna juventude. Ou seja, as duas vezes que ele estava próximo de alguma coisa que é sobre-humano, o sono tira ele dessa conquista. E por que será? Na realidade, porque estar imortal significa estar 100% consciente, 100% na vigília. E isso é uma coisa não condizente para o humano, porque, na realidade, a gente vem aqui é para alimentar esse submundo do inconsciente. Porque na nossa morte, o que fica é aquilo que a gente deixou de legado para a alma. Porque o corpo, como um composto, se decompõe, materialmente falando. Mas a alma segue sua jornada dentro desta nossa visão da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Então, quando a gente começa a ver um indivíduo que está lá com muita dificuldade de dormir, o que será que está por trás dessa tremenda insônia? O que será que está por trás dessa dificuldade de se entregar para esse mundo onírico para possibilitar que as experiências do dia sejam registradas dentro da mais profundidade de si mesmo, ou seja, da alma? Porque é exatamente no sono e na fase REM que o indivíduo registra a memória. A memória tem a ver com aquilo que decorou, aquilo que corou, aquilo que produziu emoção. E ele revive no sono e no sonho essas emoções da vigília para poder fazer as sinapses e reorganizar a sua estrutura de memória. O indivíduo que tem memória absoluta não pode dormir, porque ele não ressignifica a própria vida, ele não ressignifica a si mesmo. Então, esta sociedade insone, ela reproduz uma sociedade que deixou de olhar para o mundo interior, deixou de valorizar e seguir as orientações dos sonhos, deixou de perceber que a gente está aqui de forma transitória para poder dar o nosso melhor para nós mesmos e para o próximo, com uma atitude que eu entendo que é de respeitar-se. E respeitar-se é poder olhar para si mesmo, respiciere do latim. E é interessante olhar para si mesmo para quê? Para se ressacralizar. E se ressacralizar tem a ver com aquilo que o Jung chama de relegere, prestar atenção e cuidado para consigo mesmo. Este seria o verdadeiro sentido da religião. A religião no sentido de você prestar atenção ao divino que habita em ti. E toda vez que você vai dormir, você vai para os braços desse divino. Então, o medo do sono, o medo da morte, o medo de perder o controle, deixa de existir, porque a gente se entrega exatamente para a natureza maior que existe em nós mesmos. Mas, para isso, o indivíduo tem que ter o quê? Ele tem que ter entrega. Entrega para a alma. Entrega para a dimensão maior da própria existência. Deixar de ser um indivíduo que tem a ilusão de se tornar um robô, um autômato, que esse não precisa dormir. Eu posso deixar o computador 24 horas por dia funcionando e processando informações. Mas ele é um computador, né? Não é um humano que precisa de fazer essa descida ao mundo de Morfeu para poder se reorganizar e ir para a vida com mais propósito e com mais sentido. Por isso que seria muito interessante as pessoas se entregarem para esse mundo onírico e registrarem. Só pelo fato de registrar, mesmo não falando com ninguém, não estando em processo terapêutico, já é absolutamente profundo esse material que é registrado. Ok? Eu espero ter sido claro. Até uma próxima oportunidade com um novo tema. Ajudem a divulgar o nosso canal. Ative as notificações aqui no sininho para você poder estar sempre próximo daquilo que nós publicamos, que, na minha visão, são conteúdos extremamente importantes, necessários, abrangendo o campo junguiano da psicologia analítica, da arte-terapia, expressões criativas e da psicossomática. Obrigado.